Este é o programa Autores e Livros, entrevistando o escritor Amaury Rodrigues.
Agora, o romance gira, né, justamente em torno de uma criança negra, pobre, criada por um cego. Eu fiquei muito intrigada com isso. Por que o cego? É justamente para ele não ver a cor negra? Não.
eu preciso me alongar um pouco mais em relação a isto. Neste romance, Margarida, eu tive uma preocupação, entre várias preocupações que a gente tem quando escreve, eu tive uma preocupação de... Porque quando eu pensei esta obra, eu pensei em produzir uma obra que trouxesse uma condição sob a qual os diferentes eixos temáticos do texto se submetessem. E esta questão que perpassa a obra do início ao fim, sob a qual os diferentes vieses se submetem, é a questão do olhar. Se você pegar o meu livro, você vai ver que na capa a gente tem uma criança negra caminhando em direção à escola e duas crianças brancas uniformizadas, a criança negra com uma caixa de engraxate nas costas, com um caderno nas mãos, e esta criança sendo olhada pelas duas crianças brancas. Porque essa coisa do olhar vem desde muito cedo. E este olhar, sobretudo em circunstâncias como esta, é um olhar sensor. Se não sensor, é um olhar de estranhamento. E mesmo sendo de estranhamento, ele é um olhar sensor. E esta questão do olhar na narrativa, que perpassa toda a narrativa, ela já se apresenta na capa do livro e ela se apresenta em dois níveis. Um nível da própria narrativa ou da própria gravura, como nós vemos aí, e o nível do olhar do leitor, que precisa observar isso, muito embora ler qualquer tipo de obra, e mais especificamente uma obra literária, já pressupõe um olhar específico. Ler já é olhar de uma forma muito específica. Mas esta condição do olhar que eu coloquei na narrativa como um todo, ela tem continuidade nas epígrafes do livro, que vem antes do início da obra. As epígrafes do livro, você vai perceber que tem quatro epígrafes, todas elas voltadas para a condição do olhar. Elas estão aí na página 11. Nós temos uma epígrafe do Santo Agostinho, na página 11, que, embora não apareça o termo olhar, mas é uma frase do Santo Agostinho que diz que o tempo nada muda. O que muda no tempo é a existência do mutável. Essa epígrafe do Santo Agostinho tanto tem a ver com a questão do olhar, porque eu preciso olhar para as coisas e ver o que é mutável para que eu possa imprimir uma transformação sobre aquilo. E tem a ver também com o título da obra, que as pessoas têm achado o título meio estranho, né? O Ainda Não Dura Para Sempre, mas essa frase é supostamente atribuída ao orador latino Cícero, que certa vez estaria ele na tribuna do Senado Romano fazendo um discurso contra Júlio César, a quem ele se opunha, e propondo que Roma se transformasse, que Roma tomava novos rumos, e alguém do plenário teria dito a ele: mas como que nós vamos transformar Roma se Júlio César ainda tem essa força, se o Império Romano ainda tem essa força, se em Roma ainda acontece tanta coisa? E o Cícero teria dito: é verdade, Júlio César ainda tem essa força, o Império Romano ainda tem essa força, ainda acontece tanta coisa em Roma, mas o ainda não dura para sempre.
Não dura para sempre, isso mesmo.
Então esta é a razão do livro também, em função das discussões que são estabelecidas, que são discussões que podem ser mudadas e que podem ser transformadas pelas nossas ações. E as outras três epígrafes, todas elas, né, a de Padre Vieira, a do profeta Marcos e a do Saramago, todas elas estão diretamente ligadas à questão do olhar, né? E como eu comecei a desenvolver o meu raciocínio em cima desta proposta, logo em seguida, na narrativa, essa questão do olhar vem com um cego, que se chama Perillo, cujo nome vem do latim e significa aquele que enxerga ao redor. E o Perillo, embora cego, é exatamente o personagem que enxerga, que olha para as coisas e vê. Este é o personagem Perillo, e é ele que vai adotar o garoto, adota emocionalmente, porque o garoto vive...
Supõe que seja negro também.
Oi?
O Perillo.
O Perillo é negro também.
Ele adota... Isso fica patente na narrativa? Não?
Isso vai se revelar no final.
Ah,
Porque é o que eu estou te dizendo, essa condição de negro é uma condição
natural, não precisa
natural
ser
no texto. É. Ela vai acontecer, ela se revela no final, muito no final.
Agora, o fato de a capa, né, apresentar, na verdade, assim, em primeiro plano, três crianças, né, como se diz, o menino com a caixa de engraxate, né, e os outros... Dá um pouco a impressão de que talvez seja um livro destinado ao público jovem, ao público juvenil, e não é, né?
Não, absolutamente. Embora a literatura possa ser lida por todos, sim, mas não é um texto infanto-juvenil, né? Não é um texto infanto-juvenil, muito pelo contrário.
Você recomendaria a partir de que idade? Que um adolescente, 14, 15 anos, já pode ler bem?
Eu acho que sim.
Sim, né?
Eu acho que nas circunstâncias em que a gente vive, que o país vive hoje em dia, né? Eu acho que um adolescente já poderia ler sem problema algum. Até porque eu tenho episódios envolvendo essa criança que são episódios absolutamente pertinentes a essa faixa de idade, né? Então é um aspecto do livro com o qual um leitor mais jovem poderia ter uma identificação maior.
Podemos considerar o Ainda Não Dura Para Sempre, o romance, né? O Ainda Não Dura Para Sempre, como uma espécie de um romance de formação? Vai contar a história desse menino, sua infância, se faz...
Não é nesse sentido, porque este garoto, de fato, o que acontece com ele é que em função do que... das circunstâncias que ele depara na rua, porque ele tem um nome, porque o nome dele é um nome esquisito, é um nome que ninguém nunca viu, não é um nome que a gente possa dizer, não, eu conheci alguém em tal lugar certa vez, que tinha... não, é um nome que ninguém conhece, porque na verdade o nome dele é uma corruptela do nome africano, que é, até porque eu preciso dizer que o romance é uma metáfora do Brasil, né? Esta mania e esta facilidade e esse recurso que o povo usa de subverter determinados nomes para que fique mais fácil a sua pronúncia. Então, isto acaba fazendo com que o nome africano dele passe a ser um nome singular, né? Incomum, e isso incomoda tanto a ele quanto as pessoas. E ele procura saber do cego, mas o que é isso, que nome é esse, de onde eu venho, qual é a minha identidade, e o cego vai pesquisar, né? Mas ele mora com a sua própria família, né? Ele simplesmente tem uma relação de afetividade muito estreita e muito profunda com o cego, e o cego com ele. A adoção é nesse sentido, não que o cego leve para casa, e o cego faz com que ele estude, né? Tanto que uma preocupação do livro também foi colocar a escola lá no final como um alvo, como uma meta, não apenas dele, né? A escola tem que ser um alvo e uma meta para todo mundo.
Para todos, né? A Mauri Rodrigues gostou da experiência de escrever um romance? Pretende escrever mais?
Na verdade, Margarida, é o meu primeiro romance publicado, mas não é o meu primeiro texto escrito, né? Eu escrevo desde há muito tempo e como leitor... Embora eu goste muito de poesia, mas como leitor, o romance é o tipo de narrativa que me fascina, né? Pela sua capacidade de lidar com complexidades do mundo, das pessoas. E a experiência foi muito gratificante. Esta relação foi uma descoberta muito boa, essa relação que a gente tem com os personagens é uma coisa extraordinária, né? E espero que Deus me dê vida e saúde para que outros possam vir.
Então vamos desejar sucesso, né?
Obrigado.
Tanto ao atual romance, O Ainda Não Dura Para Sempre, de Amaury Rodrigues, e aos futuros que virão.
Se Deus quiser.
Muito obrigado.
Acabamos de conversar com o escritor paulista, radicado em Brasília desde 2001, Amaury Rodrigues, autor do romance cujo título é O Ainda Não Dura Para Sempre. O programa Autores e Livros se despede. Até breve e fiquem com os livros.
Acabamos de apresentar Autores e Livros.